Bloco de Esquerda por ter trazido a debate o tema da saúde sexual e reprodutiva. Um tema que, de uma forma geral, nos deve unir a todos. Na Iniciativa Liberal reconhecemos a importância de discutir e de melhorar a resposta do sistema de saúde e do Estado como um todo a todas as dificuldades que as mulheres, mas não só, ainda sentem no acesso a direitos básicos que já deviam estar mais do que garantidos e, por este motivo, acompanhamos de uma forma geral as várias iniciativas hoje em discussão. Um dos pontos fundamentais deste debate está relacionado com a criação de um regime de faltas justificadas por dores ou sintomas incapacitantes. Na Iniciativa Liberal concordamos com essa necessidade, mas preocupa-nos um regime que apenas incida sobre mulheres, que esse regime possa ser discriminatório e contribuir para agravar ainda mais as desigualdades de género que já hoje existem no mercado de trabalho. Adicionalmente, e compreendendo todas as características de doenças tão graves como a endometriose, não devem os doentes com enxaquecas, lúpus, fibromialgia ou tantas outras doenças igualmente graves, com sintomas igualmente incapacitantes, ter ou não os mesmos direitos. É neste sentido que a Iniciativa Liberal apresenta uma proposta que acreditamos ser mais justa e mais abrangente, o certificado de incapacidade recorrente e intermitente. A ideia é criar um instrumento único que reconheça o caráter incapacitante, recorrente e intermitente dos sintomas associados a algumas doenças e garantir a todas as pessoas que delas sofrem o acesso a subsídio de doença sem que tenham que estar sujeitas a múltiplos períodos de espera, como hoje acontece. Na nossa visão, esta abordagem protege mais o trabalhador, sem invadir a sua privacidade junto das empresas, e assegura um acesso muito mais justo e mais equitativo ao subsídio de doença em situações às quais a Segurança Social não consegue responder devidamente. Para terminar, importa recordar que esta nossa proposta não é nova. Na legislatura passada apresentámos esta mesma proposta. O Partido Socialista votou contra, o PCP absteve-se. O PSD, que hoje está no Governo, votou a favor desta proposta. Neste sentido, e porque acreditamos que os senhores deputados do PS continuam a ter a mesma vontade de garantir uma proteção mais justa a todas as pessoas que por doença incapacitante não podem trabalhar, vamos desde já começar a trabalhar em especialidade.
Muito obrigado. O senhor deputado não tem pedidos de esclarecimento. Vou dar a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real do PAN, que dispõe de 3 minutos, por cedência de 1 minuto, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por saudar o Bloco de Esquerda por ter trazido este tema a debate, um debate que nos permite hoje traçar o retrato de um país que tantas vezes não é um país para mulheres. Um país onde a pobreza continua a ter um rosto maioritariamente feminino, porque para além de ganharmos menos, as mulheres têm de suportar os custos com os produtos de higiene menstrual, gastando 42 euros ao ano e pagando 6% de IVA. Quase 2 em cada 10 mulheres vivem pobreza menstrual, vivendo a situação indigna de ter de usar papel higiênico ou trapos velhos no lugar de pensos higiênicos. A endometriose continua em pleno século XXI a ser um travão ao progresso na carreira. As mulheres com perimenopausa e menopausa continuam a não encontrar respostas específicas no SNS ou não ter sequer um local de trabalho adequado em termos de climatização à sua condição. O respeito pela vontade da mulher no parto continua a ser um desafio, com 1 em cada 10 mulheres a ver o seu plano de parto desrespeitado. Quando tantas vezes falam em igualdade de género e partilha de responsabilidades parentais, os hospitais do SNS continuam a deixar a mulher sozinha e sem acompanhamento do marido no pós-parto. Hoje, neste debate, e apesar do caminho que já temos feito em algumas destas dimensões, o PAN propõe assim que se aprove uma lei de saúde menstrual que acautela estas várias dimensões do período de vida das mulheres e das pessoas que menstruam. Seguindo assim os bons exemplos de países como Espanha, França, País de Gales, Escócia ou Japão. Queremos uma verdadeira carta dos direitos menstruais que reforce os direitos das mulheres de menarca até ao período que sucede a menopausa. Propomos que se reconheça o direito a uma vivência digna e saudável e à não discriminação em razão da menstruação, da perimenopausa e da menopausa. Propomos criar o direito à segurança dos produtos de higiene menstrual e o acesso à informação completa sobre a sua composição, algo absolutamente fundamental, quando recentemente estudos da Universidade da Califórnia revelaram que a maioria dos períodos de higiene menstrual, como os tampões, contém metais tóxicos como o chumbo e o acérnico, que aumentam o risco de cancro e de infertilidade. Senhoras e senhores deputados, combater a pobreza menstrual implica garantir o acesso a estes produtos, algo que para as pessoas em situação de vulnerabilidade económica não é neste momento possível atender até a taxa de IVA aplicada. E queremos fixar o compromisso de erradicar este flagelo em Portugal até 2035, aliás. Procuramos derrubar os estereótipos associados à menstruação, colocando assim uma componente relativa também à educação menstrual nos currículos escolares do ensino básico e secundário, incluindo a saúde menstrual no âmbito das consultas de planeamento familiar, direitos laborais e acompanhamento no pós-parto. Finalmente, neste debate, propomos assim também uma alteração à lei do acompanhamento, não só para permitir que as mulheres e os recém-nascidos possam ser acompanhados no internamento no pós-parto, mas também assegurar que os bebés das famílias com alimentação vegana ou vegetariana possam ter um acompanhamento igualitário no SNS na fase da introdução alimentar. Senhoras e senhores deputados, as mulheres estão cansadas de promessas, querem mudanças a sério e é por isso hoje essencial aprovar estas leis que o PAN traz a debate e permitir que as demais cheguem à especialidade. São pontos de partida, não pontos de chegada. Esperamos construir este caminho na especialidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há pedido de esclarecimento. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Dispõe de 8 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos, caras concidadãs. Agradecemos ao Bloco de Esquerda a marcação deste debate, que é tão atual, tão urgente, tão necessário e que tem estado há anos, há décadas e, na verdade, há séculos, escondido do debate público. Menstruação, parto, amamentação, pós-parto, menopausa, são assuntos ainda tabus para tantas pessoas, desconhecidos de tantas pessoas, incluindo aquelas pessoas que os vivem. A menstruação faz parte da vida de tantas pessoas. Durante anos, metade da população convive com os seus ciclos menstruais numa realidade que é desconhecida ainda de tanta gente, de muitos homens, seguramente, mas também de muitas mulheres e de muitas pessoas que menstruam. Quando os assuntos não são falados, discutidos de forma aberta, natural, tornam-se tabus. E a menstruação continua a ser um tabu ou um assunto desconhecido para muitas pessoas. A menstruação é um processo fisiológico natural, mas que também tem impacto na saúde e no dia-a-dia das pessoas e que infelizmente pode trazer consigo vários outros sintomas como dor pélvica, cólicas, enxaquecas. Lamentavelmente, em Portugal ainda não há dados sobre o impacto da menstruação na qualidade de vida das pessoas. Isto apesar de em 2022 e por proposta do LIVRE ter sido aprovado um estudo nacional sobre o impacto da menstruação no trabalho e na qualidade de vida. Não há vislumbre deste estudo, mas sabemos e reiteramos que é urgente que este estudo seja feito. Mas há factos que nós hoje sabemos. Os sintomas relacionados com a menstruação são múltiplos e podem ter vários impactos. E por isso, o LIVRE apresenta hoje aqui a reintrodução de um regime de faltas justificadas, quer no local de trabalho, quer nos estabelecimentos de ensino, quando acontecem por sintomas incapacitantes relacionados com a menstruação. E é uma reintrodução, sim, porque Portugal já teve uma licença menstrual na década dos anos 80, de 2 dias, mas que não eram pagos. Ora, tendo em conta que o avanço do conhecimento em matéria de saúde e de dignidade das pessoas e sabendo também que os dados em Espanha apontam para que 53% das mulheres sofram de menstruação dolorosa e que entre as mais jovens cerca de 74% sofram de menstruação dolorosa, propomos aqui uma solução concreta. 3 dias de falta justificada por mês no local de trabalho ou na escola ou na universidade por menstruação incapacitante, causada por dor grave, sejam cólicas, sejam enxaquecas ou outra dor, por endometriose ou outra questão de saúde e, claro, sem perda de retribuição. As faltas justificadas podem acontecer em dias seguidos ou interpolados, porque nós sabemos que os sintomas dos ciclos menstruais acontecem muito diferente de pessoa para pessoa, de mulher para mulher e de ciclo para ciclo. É preciso apresentar declaração médica quando estas faltas são dadas em 3 meses num período de 1 ano, porque sabemos que há muita inconstância dos sintomas menstruais para muitas pessoas. A chamada licença menstrual já existe em vários países. como no Japão ou em Espanha. Já existiu em Portugal e está neste momento a ser discutida em muitos outros países e, portanto, trata-se de uma questão de promoção da saúde, promoção do bem-estar emocional e físico das pessoas, de dignidade e de igualdade e à altura de ser reintroduzida aqui em Portugal. Mas falamos também de outra altura do ciclo da vida que continua a ser tão desconhecido para tantas pessoas, incluindo as pessoas que o vivem. Falamos de menopausa e do direito ao apoio à saúde sexual e reprodutiva ao longo de toda a nossa vida. Muito há a fazer e, por isso, o livro propõe a realização de um estudo pelo impacto da menopausa no local de trabalho e na qualidade de vida, como foi feito, aliás, no Reino Unido, e que deu origem a uma série de medidas importantes nas questões de igualdade de género, incluindo campanhas de informação relacionadas com a menopausa. Mas há algo que nós não precisamos de esperar um estudo para fazer, e que podemos fazer já, que é alterar o âmbito das consultas de planeamento familiar. A Lei nº 3, de 24 de março de 84, estabelecia as bases para a proteção e promoção da saúde sexual e reprodutiva em Portugal, com um foco específico no planeamento familiar. Esta é uma lei que foi criada há 40 anos, continua relevante, mas que precisa de ser atualizada para refletir as mudanças na sociedade e o avanço no conhecimento. O planeamento familiar foi uma conquista importantíssima em Portugal. Mas a saúde sexual e reprodutiva é muito mais do que planeamento familiar. É também o direito a uma sexualidade saudável e digna, que não se limita à reprodução, embora também a inclua, e nós todos temos de dar todos os apoios para quem quer que queira construir família, mas também o direito ao envelhecimento saudável e digno, incluindo o apoio à menopausa e à andropausa, e também a prevenção e diagnósticos precoces. E por isso propomos aqui a modernização da lei para que seja consagrado o direito à saúde sexual e reprodutiva em todos os ciclos de vida, da puberdade à menopausa e andropausa, como componentes do direito à educação e do direito à saúde, e alargar o âmbito da consulta de planeamento familiar, convertendo-a numa consulta de saúde sexual e reprodutiva, vocacionada para a sexualidade, para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, para o planeamento familiar e para a preparação para a parentalidade e também para a menopausa e andropausa. 40 anos depois da Lei de 84, estas são mudanças que se impõem a uma sociedade em que a esperança de vida cresceu, a longevidade cresceu, está associada à qualidade de vida e saúde. Queremos uma sociedade evoluída, inclusiva e com dimensão humana, e onde a menopausa, a menstruação, deixem de ser assuntos escondidos e tabus. Muito obrigada.
Não tem pedidos de esclarecimento. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Chega. Dispõe de 19 minutos e 49 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados, mulheres e anónimas. Sentimos-nos anónimas quando passamos anos e anos de especialista em especialista à espera de um diagnóstico para dar nome àquela dor incapacitante. Sentimos-nos anónimas quando vemos que uma em cada 10 mulheres sofrem de endometriose ou adenomiose, mas de repente esse número consegue materializar-se na nossa vida, de repente fazemos parte dele. Sentimos-nos anónimas quando esta condição se agudiza, quando não temos contexto legal ou laboral para repousar e pouco a pouco vemos a nossa vida familiar e social abalada. E sentimos-nos anónimas quando esta condição impacta a nossa fertilidade. E sentimos-nos anónimas quando por esta ou por qualquer outra condição perdemos um filho. Anónimo também, aquele que provavelmente o mundo nunca saberá que existiu, mas do qual nós nos sentiremos sempre, para todo sempre, sua mãe. Anónimas, não porque não tenhamos valor, não porque não tenhamos identidade, mas porque o mundo continua, a vida continua e corre acelerada, enquanto nós carregamos connosco dores e marcas eternas que só as temos porque somos mulheres. E quando não é connosco, é com a nossa mãe, é com a nossa irmã, é com a nossa amiga. Há sempre alguém. Há sempre alguma forma destas realidades nos baterem à porta. E se temos uma classe política que nos quer anónimas porque não implanta uma estratégia nacional de combate à endometriose, ou porque ainda não esgotou tudo o que podia para evitar ou prevenir uma perda gestacional ou para prevenir um problema de fertilidade, mais anónimas nos tentam tornar quando abraçam falsas agendas de inclusão que não fazem mais do que excluir e apagar o nome da mulher. Anónimas e substituídas.